No Dia Mundial da Saúde Mental, conversamos com o médico psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovil. Bom dia, muito bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Muito bom dia.
Ao longo de mais de ano e meio de pandemia, houve vários alertas para o agravamento ao nível da saúde mental dos portugueses. Partilha desta percepção como médico e também deste diagnóstico?
Partilho até porque há alguns estudos que apontam para isso, não é? Há um estudo feito há praticamente um ano através do Instituto Ricardo Jorge e a Faculdade de Medicina de Lisboa e a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, que já apontava para dados que reenviavam para aquilo que seriam as ansiedades moderadas e graves e as depressões na sequência de pessoas que ou tinham estado infectadas ou tinham convivido com pessoas infectadas. Também a questão daquilo que se chama a perturbação de stress pós-traumático, pessoas que viveram o desespero delas próprias estarem, por exemplo, numa unidade de cuidados intensivos ou pessoas da família estarem, portanto, tudo o que daí decorre, esse estudo já chamava a atenção para isso. Assim como um outro estudo que é do princípio deste ano, da Universidade de Oxford, que já dizia que das pessoas que tinham tido Covid, nos 3 meses a seguir, 1/5 das pessoas tinha uma perturbação mental. Muitas vezes também desta área, entre as depressões, as ansiedades, a perturbação de stress pós-traumático. Mas, inclusivamente, em alguns casos, situações ligadas até a psicoses, porque também há uma coisa que ainda vai sendo estudada, que é o que se chama o neurotropismo do vírus. O vírus, em relação às células cerebrais, tem um determinado tipo de contacto em algumas pessoas e isso podia justificar alguma patologia, até alguns quadros de demência que também se agravaram. Portanto, isto é o que os estudos dizem.
Pois isso, a percepção isso que eu tenho, consequência direta da própria doença, do próprio vírus.
Da própria doença e das suas consequências também elas sociais, porque repare.
Houve um clima de medo também.
Isso, não é? mesmo, era aí que eu queria chegar. Ou seja, no fundo, o que é que a pandemia trouxe? Trouxe à superfície, as pessoas dizem assim, estamos todos no mesmo barco. Não é verdade. Nós estamos todos na mesma tempestade. O barco e os remos são diferentes. A tempestade, para a humanidade, foi igual. Que apanhou pessoas em barcos diferentes, por situações económicas diferentes, laborais diferentes, familiares diferentes. Isto é o barco. E os remos também, porque há pessoas que têm mais competências de resiliência, outras têm menos. E, portanto, a ideia é, perante uma mesma tempestade, como é que em cada situação nós identificamos metaforicamente o barco em que as pessoas estão e como é que reforçamos os remos daquelas pessoas para lidar com a pandemia. Porque também se sabe, nesse estudo encontrou-se isso, que as pessoas mais resilientes estavam mais protegidas em relação às consequências da pandemia. E, portanto, aqui este fator de dar musculação aos remos, às competências das pessoas, era importante. E o que disse é muito significativo. Porquê? Costumo dizer que a pandemia atacou aquilo que eu chamo a mão existencial estruturante. Se olharmos para os 5 dedos, é a subsistência, as pessoas ficarem aflitas se vão ter emprego, se não vão ter emprego. O outro dedo é a segurança, estão desconfiadas do outro, se vão ficar contaminadas. A pertença, que é um sentimento fundamental. O ser humano precisa de pertencer a algo e foi deslaçado dos contactos uns com os outros. Portanto, o sentimento de pertença também foi atingido. O sentimento de reconhecimento, nós precisamos do olhar do outro para sermos confirmados, precisamos da relação. No princípio era o verbo, diz a Bíblia, e Simone Weil diz, no princípio era a relação, que é a mesma coisa. Do verbo à relação, neste sentido, é a mesma coisa. E, portanto, ficámos amputados desses aspectos e o último dedo é a realização. O ter um propósito, o dar um sentido à vida. O que é que a vida nos pede? É como é que nós damos sentido? E, de repente, parece que isto foi abalado nestes 3 dedos. E ao ser abalado, mobilizou coisas que são aparentemente iguais, mas que são diferentes. O medo, a ansiedade e a angústia. Que se parece igual, mas não é. Porque o medo é uma resposta emocional e fisiológica a uma ameaça. Que é real, pandemia, ou percepcionada por mim enquanto tal. A ansiedade é aquilo que é a antecipação, a apreensão perante a antecipação de uma ameaça futura. Como é que vai ser a minha vida? Como é que não vai? Estou em sobressalto, isto vai se resolver, não se vai resolver. Na minha empresa há condições para continuar a trabalhar, não há esta vivência ansiosa. E a angústia é uma coisa mais profunda, porque a angústia é mais existencial. Parece que fica abalado o sentido de vida. Qual é o propósito? Será que os meus pais vão morrer, os meus filhos? Tudo isto e qual é o sentido? Qual é o propósito no meio deste sofrimento? Portanto, a angústia vem de dentro, é nuclear, atinge a nossa forma de pensar e de agir, mas é de dentro, não é? E a pandemia ativou medos, ativou ansiedades, ativou angústias. Deixou as pessoas, quando me perguntou, e eu respondi-lhe pelos estudos, mas também pode responder pela percepção pessoal, sim, consultório, o que é que nós íamos vendo? Íamos vendo estas situações, e às vezes traduzidas nas patologias das nossas áreas. Por exemplo, uma pessoa com uma POC, uma perturbação obsessiva compulsiva. Então ficou com rituais mais acentuados.
Nesta altura, então, sim, nem quero imaginar, porque por causa da desinfecção.
E isso mesmo. Em algumas coisas, um desespero que subiu, exponenciou. Ficou caótico, não é? As pessoas tinham um temperamento mais paranoide, mais desconfiado, ficaram muito paranoides. Será que ele está desinfetado? Isto vai ser um desafio para o futuro.
Essa é uma questão que queríamos fazer, que é que, efetivamente, obviamente, falámos de problemas novos, alguns do fórum até neurológico, que estaremos ainda a estudar, das consequências diretas da doença, mas também todo este clima funcionou por exemplo, para agravamento de situações prévias que já existiam, imagino.
Isso mesmo.
E vão deixar marcas no futuro.
Isso mesmo. Houve um agravamento de situações prévias e houve, até em termos, como eu estava a ensaiar a dizer, psicossociológicos e culturais, nós temos um desafio. Porque esta contenção, eu dizia no outro dia, alguém que me perguntava, esta contenção e agora este desanuviar, eu dizia uma coisa que é, a pandemia fez uma coisa, puxou pelo pior e pelo melhor do ser humano. Trouxe aquilo que é as coisas da nobreza de caráter, mas também da mesquinhez de caráter. E às vezes perguntam, mas isto vai mudar as pessoas? O ser humano repete muitas coisas. O ser humano ciclicamente volta ao mesmo.
E quando está em causa a sobrevivência, então?
Aí sim. Ou seja, quando está ameaçado na sobrevivência, é muito cérebro primário. É muito o nosso cérebro mais básico, mais reptiliano e, portanto, tenta acionar mecanismos de sobrevivência. Quando passa, será que nós vamos melhorar eticamente? Provavelmente vamos repetir as mesmas coisas quando isto tiver passado. O ser humano está muito sofisticado, tecnicamente e cientificamente. A esta altura estamos sofisticadíssimos, mas de tão sofisticados que estamos, desaprendemos de lidar humildemente com o imprevisível, com o incontrolável. Porque há centenas de anos atrás, o ser humano tinha que lidar com o incontrolável e o imprevisível. Eu digo muitas vezes, a insegurança é a mãe da ansiedade e a falta de controle é o pai. Portanto, nós fomos remetidos por uma insegurança e por uma falta de controle que fez o ser humano, nesse momento, descer à terra, dizer, estás muito sofisticado, mas não há assim tantas certezas. Até a própria ciência convive e evolui com a certeza e ficamos zangados porque a ciência às vezes diz-me, não, porque a ciência desenvolve-se assim, a certeza só é para aquele momento, mas para o momento a seguir pode não ser. E, portanto, o ser humano foi abalado no porta-aviões da sua existência, se quiser. Uhum. Mas lá está, as pessoas que se colocam de determinada maneira vão se colocar à mesma determinada maneira. De facto, evoluímos tecnicamente, fazemos aparecer uma vacina num tempo que não existe, mas depois, ético-moralmente, daqui a 20 anos vamos olhar para trás.
Sim.
Não é? Porque repare, a gripe espanhola matou tantos milhões. E a seguir veio a Segunda Guerra Mundial.
Para as faixas etárias mais velhas, houve outros períodos da história difíceis,
sim,
não é?
Sim.
E de problemas que tiveram que ultrapassar. Para os mais novos, isto foi uma situação nova.
Certo.
E eu pergunto se as crianças, os jovens, foram de facto muito afetados. Porque há um relatório divulgado por estes dias, sim, pela Unicef, que diz que um em cada sete jovens, entre os 10 e os 19 anos, vive com um distúrbio mental diagnosticado. Para esta faixa etária, a pandemia trouxe muitos problemas que se vão manter.
É assim, o jovem também é plástico. Agora, que trouxe. O jovem tem uma grande plasticidade. Eu costumo dizer, o jovem, por natureza, é desconfinado. Foi obrigado a confinar. Também vimos jovens em que o espírito solidário e comunitário foi ativado. E isso é muito interessante, porque a vida tem estas dialéticas. Mas também vimos, obviamente, as consequências de ficarem desprovidos daquilo que é o contacto. É muito interessante, porque o jovem que é desta era digital estava desertinho. Existiam entrevistas quando eles voltaram à escola e eles estavam desertinhos para voltar à escola, ao contacto físico e, portanto, a presença física, esta combinação necessária entre o virtual e o real, entre o como eu costumo dizer, a vida é analógica e digital, não vale a pena ter fantasias. Na minha perspectiva, se ela um dia for só digital, eu não quero estar cá para ver. Agora, sei que ela tem que ser digital, mas não pode deixar de ser analógica, não pode deixar de ter a presença física, não pode deixar de ter a comunicação não verbal, porque ela é estruturante para o jovem. Vamos pegar num conceito importante, que muitas vezes as redes sociais desvirtuam. A capacidade empática de ler o sofrimento do outro. Para eu sentir isso, eu tenho que ter uma comunicação total, sensorial total. Não pode ser só comunicação virtual. Por isso é que o jovem não se importa de andar a matar a torto e direito em jogos, porque ele não vê as consequências das mortes. Não é? Nos jogos virtuais, ele não vê as consequências. E, portanto, essa percepção de que aquilo provoca um sofrimento precisa daquilo que é a presença real, precisa da comunicação, da linguagem não verbal. Como é que eu leio os olhos do outro? Como é que eu leio as expressões? Como é que eu percebo se ele está a sofrer, ou se está a ser cínico, ou se está a ser fingido? Se eu não tenho isto, eu não aprendo isso. Até por uma razão neurobiológica. Porque a nossa empatia decorre dos nossos neurónios espelho. Temos neurónios que espelham aquilo que é o sofrimento do outro. Por isso é que quando eu vejo uma pessoa agastada a transportar um objeto às costas, de repente olho para mim e estou... Parece que estou eu agastado, porque respondo, mas respondo porque estou a ver em comunicação não verbal e não só na verbal. E, portanto, o jovem, ao ser amputado disso e ficar condicionado não só naquilo que é o desejo natural, porque está numa fase da sua vida em que corre riscos, em que teve que se lhe ensinar cuidado com os riscos dos teus, como é que tu proteges os teus, e a relação de uns com os outros, a falta da relação, obviamente, todas as relações têm coisas boas e coisas más, mas é por isso que elas existem, é para isso que elas existem, para a pessoa aprender a crescer e a amadurecer dentro do que é um aspecto relacional. Somos amputados disso, é evidente que as angústias e a projeção no futuro do jovem. Ou seja, o que é que vai ser o meu futuro? Vou casar, vou ter filhos, vou ter um emprego, vou ter um trabalho. Claro que há jovens mais angustiados do que outros. Claro que depois apanha de forma diferente cidades diferentes, não é? crianças apanha de uma maneira, adolescentes no ensino universitário apanha de outra, porque há todo um ritual que é estruturante dos adolescentes nas escolas, onde se passa muito tempo, que deixou de existir. E o ser humano é ser simbólico, o ser humano é o único ser que precisa de histórias para se narrar a si próprio, dar significado à vida. Simbolismo, de repente não há simbolismo. Não há simbolismo, há vazio. Há o risco de vazio, com tudo o que isso representa de consequências.
Esses jovens precisariam, muitos deles, de ajuda, de alguém que estivesse atento e detectasse se precisavam de ajuda. Nas escolas não há essa ajuda.
As escolas, num mundo ideal, deviam ser outras, não é? Também estão assoberbadas de coisas burocráticas, na minha opinião, a mais. E isso agora juntiça a uma pandemia em que as pessoas tiveram que adaptar um ensino chamado à distância, mas às vezes o ensino à distância se calhar foi distanciar as pessoas do ensino, não é? Distanciar da capacidade de aprender, sim, não é? E portanto, e fizeram um grande esforço, não é? Isso está em causa. O que está em causa é que, de facto, as escolas, e agora no pós-pandemia, devia de haver isso que está a dizer, que era uma atenção serena, não é uma atenção desesperada. Nós não temos que psiquiatrizar tudo na vida, não é isso que eu estou a dizer. Mas também não devemos fazer o contrário. Não devemos é pôr para baixo do tapete coisas em que devemos estar atentos para atuar preventivamente, porque se as coisas ficam instaladas é mais fácil.
Mas há a experiência e capacidade dessa intervenção, vou chamar assim, comunitária, até para largar o leque do debate em Portugal.
Não há muito para lhe dar uma ideia, não é? Nós, quando estamos a falar de serviços de psiquiatria e saúde mental, nós ainda temos um problema grande em Portugal, que é o problema da acessibilidade. A acessibilidade,
está muito ligado à institucionalização, não é?
Sim, a acessibilidade, a rapidez da resposta. Nós temos N pessoas que têm perturbações, e não estou só a falar de jovens, que não tiveram a primeira consulta de forma atempada. Portugal tem um problema de acessibilidade. Claro que aí, estávamos a falar um bocado em off, vem os 85 milhões do plano de recuperação e resiliência para a psiquiatria e saúde mental. Vamos ver como é que eles são arrumados. Vamos ver como é que isto melhora os serviços. Vamos ver se de facto vai tudo para ali, porque é para criar mais lugares nos serviços, é para criar mais cuidados continuados em saúde mental, mais equipas de saúde mental comunitária, para se ficar mais
próximo. Para evitar a chamada porta giratória, que é ter as pessoas quando estão em situação aguda e depois voltam.
E exatamente, para evitar a institucionalização também, não é? Pronto. E também para, em relação a, puxando aqui a brasa à minha sardinha, não é? Porque sou diretor clínico de uma instituição que é de uma ordem religiosa, que é o Instituto de São João de Deus, Casa do Telhau, não é? Nós e as irmãs do Sagrado Coração de Jesus, é preciso ter esta percepção. Nós temos 4.500 lugares de pessoas internadas para 3.500 colaboradores, continente e ilhas. Isto é uma dimensão que é uma dimensão muito importante em Portugal.
E, corresponde portanto, a 60%, 70%?
Para aí, sim. E, portanto, com uma vocação, não é? Sempre ligada àquilo que é tentar fazer o melhor, muitas vezes com menos recursos, e quando eu digo menos recursos, muitas vezes não são os que nós queríamos, porque se lá precisamos de mais, mas se o financiamento é curto, para vocês terem uma ideia, o Estado que nos paga a nós são 42 euros de diária, dizendo que, por exemplo, num hospital do Estado psiquiátrico, os doentes de superior complexidade são pagos a 75 euros, só que os doentes de superior complexidade, os chamados doentes difíceis, muitas vezes são encaminhados para nós, porque não têm lugar nos serviços dos hospitais gerais. Como eu costumo dizer, não há problema que assim seja, desde que fique formalizado com regras que é assim e que é financiada em conformidade. Notícia de agora, não é? Porque é fresquinha, não é? O acordo que nos rege a nós e às irmãs, ao Instituto São João de Deus e às irmãs do Sagrado Coração de Jesus, é de 83. Neste momento é que está em revisão o acordo com um grupo de trabalho que eu faço parte com a ACSS, o Diretor do Programa Nacional, o professor Miguel Xavier. Estamos neste momento a trabalhar na revisão do acordo. Vejam que o acordo é de 83. O que se pagava em 83 em saúde mental não é nada do que se precisa agora em saúde mental. E, portanto, há que haver um reconhecimento formal, o Estado assumir a necessidade que tem destas instituições e definir qual é a necessidade e, em função dessa necessidade, pagar, obviamente, aquilo que é natural e legítimo para que essa necessidade seja cumprida.
E essa revisão está a ser feita
está a ser neste momento, estão a acontecer reuniões de trabalho para a revisão do acordo.
Para além, depois, do investimento que está, então, previsto ao nível do PRR, do plano de recuperação.
Sim, 85 milhões estão previstos para a saúde mental como um todo no país.
E, olhando especificamente para aí, porque estamos a falar de internamentos e de soluções não internamento, certo. Quais é que seriam as prioridades para que a saúde mental seja efetivamente mais próxima?
É assim, várias coisas. Uma é, de facto, ainda há hospitais gerais que ainda não têm serviços de psiquiatria.
Sim.
E, portanto, têm de ter. Até para se desmontar o estigma, não precisa de se pôr os utentes isolados.
Isso,
não é?
Isso também à ajuda,
luz,
não é? Ou seja,
claro,
há, de facto, uma grande carga negativa.
Sim, com certeza. A parte do estigma é uma parte que ainda acompanha a saúde mental. Acompanha, se calhar, menos do que há 30, 40 anos atrás, mas ainda acompanha. E, portanto, desmontar o estigma significa isto. Criar serviços integrados noutros, mas sabendo e assumindo que há determinadas patologias ou determinadas pessoas com essas patologias, pelo grau de gravidade, de complexidade, podem não estar ou não ter condições para estar numa cama de um serviço de psiquiatria num hospital geral. E, portanto, não têm, mas têm o mesmo direito que as outras pessoas. Não faz sentido, por exemplo, como às vezes já sabe que a psiquiatria tem muitos viés ideológicos, não é? E eu costumo dizer que, atenção, porque a ideologia não se deve impor à realidade, não é? No sentido, o que é que existe de necessidade para atender? E, portanto, se existem pessoas, por exemplo, pessoas com deficiências e com alterações comportamentais graves, e enquanto eram jovens tinham as cérceis a responder, cresceram para adultos, deixaram de ter respostas, e os pais estão a envelhecer e ficam aflitos. Portanto, têm que ter resposta. Não é? E às vezes alterações comportamentais podem ser graves. Pode-se dizer assim, mas a proporção dessas pessoas em relação ao total é menor. Claro que é menor, mas impacta mais em termos da qualidade assistencial, em termos dos recursos. E, portanto, é preciso que existam mais serviços para que a acessibilidade melhore, a proximidade, a continuidade de cuidados. É preciso que os planos regionais de demências sejam acionados, estão previstos em legislação. As demências é uma situação marcante em Portugal, em termos de necessidade de respostas, onde os institutos estão a entrar porque querem.
É porque a população está a envelhecer.
Isso mesmo. A esperança média de vida aumenta e, portanto, o número de demências aumenta, com tudo o que isso é um peso em termos daquilo que é o apoio ao cuidador. Ao cuidador informal, não é? Só agora é que se ensaiou aquilo que é o apoio ao cuidador, porque é uma sobrecarga enorme, porque quando há uma pessoa com esta doença, há um sistema que está doente, porque está sobrecarregado, porque está pesado. E, portanto, nós temos que ter um olhar para o sistema, não é? E não descartar, porque muitas vezes, às vezes a psiquiatria tem isto, à custa de viés, é como se houvesse não pode haver doentes gourmet, ou seja, não são só os doentes com ansiedade e depressão, as chamadas doenças mentais comuns, são também as doenças mentais graves, que é para não haver dois tipos de estigma. O estigma em relação à depressão, porque se diz, olha, é fraco, não, depressão é uma doença, é para se tratar. E ter a percepção que em 2030, há um indicador de saúde muito importante que se chama a carga global de doença. Em 2030, a depressão será o maior responsável pela carga global de doença. O que é a carga global de doença? É a combinação entre a morte prematura e aquilo que é a doença ou a incapacidade resultado de uma doença. Agora, em Portugal, a maior carga global de doença é das doenças cardio-cerebrovasculares. E logo a seguir, as doenças mentais. Logo a seguir, as doenças mentais, que representam a maior carga global de doença. Quer por morte prematura, quer por doença e incapacidade. E, portanto, nós não podemos andar a dizer isto à boca cheia e depois não criar serviços que respondam a estas realidades. E como eu dizia, não pode haver estigma de primeira e segunda. Tudo é estigma.
Falou em 2030, 8 anos passa num instante.
Sim, passa num instante. Não é? E dizendo já que no presente, perturbações mentais são a segunda carga global de doença, às vezes os números impactam. Nós temos de ter a noção que estamos a falar num mundo de 800 mil a 1 milhão de suicídios. Estamos a falar em Portugal de 700 mil deprimidos com depressão. Estamos a falar de 16,5 com perturbações da ansiedade. Estamos a falar, na Europa, de 165 milhões de pessoas que todos os anos adoecem com perturbações mentais. Portanto, é preciso ter um bocadinho a noção do que é que estamos a falar. Só que, como a psiquiatria, a doença mental, foi sempre o parente pobre, até porque muitas vezes nos inquieta, e os decisores políticos, é mais fácil uma pressão, tudo é legítimo, é mais fácil uma pressão das doenças oncológicas, é mais fácil, ou das cardiovasculares, do que, por exemplo, as famílias com pessoas com doença mental, já estão tão cansadas que às vezes têm pouco poder reivindicativo, e devem ter, porque o sofrimento é grande e o peso é grande.
Ainda há, de facto, muito estigma em relação à doença mental?
Ainda há muito estigma. Porquê? Porque, repara, a doença mental, até historicamente, não é? A doença mental, até a palavra estigma é pesada. Estigma vem do grego Steizen, que era uma marca que se punha nos escravos e nas pessoas que faziam mal. Até essa palavra é pesada. Mas há ainda.
E isso importante. Afasta, por exemplo, as pessoas do tratamento?
Exato, às vezes há falta. Uma razão para as pessoas não irem ao tratamento, uma é porque não têm os serviços acessíveis, outra é porque às vezes em determinados sítios, ou por vergonha, ou por culpa, ou por qualquer coisa, podem adiar a ida aos serviços. E isso empobrece o prognóstico.
Nós estamos na reta final da conversa. Há alguma coisa que queira dizer a quem se esteja a ouvir e sinta que precisa de ajuda para que não hesitem em procurar essa ajuda? Não,
eu acho que as pessoas têm que, de uma vez por todas, progressivamente perceber que não são culpadas por ter uma doença mental, nem têm que ter vergonha por ter uma doença mental, nem deixar que os outros lhes digam coisas parvas, que é estás deprimido, pá, deixa-te lá disso, pá, vais ao cinema, não, isso era o que a pessoa queria fazer, mas não é capaz. E, portanto, tem que haver uma coisa fundamental. Todos nós somos responsáveis. Isto que estamos a fazer também conta. É literacia em saúde
pois
mental.
Isto
que estamos a fazer conta.
Precisa ver do que é que falámos, não é?
Não é? Literacia em saúde mental. Porquê? Porque os órgãos de comunicação não podem só aparecer quando, de repente, alguém mata alguém, como se o doente mental fosse mais perigoso que outras pessoas, ou não é estatisticamente. Só que é focado. Porque passa como notícia. E, portanto, há algum cuidado nisso, porque isso é importante e a comunicação social tem esta importância de ser pedagógica e contribuir para a literacia em saúde mental.
E o Dia Mundial da Saúde Mental também serve de mote, não é?
Serve, exatamente.
Para isto mesmo.
Exatamente. Ou seja, os dias que, às vezes a gente desvaloriza os dias, mas os dias têm essa importância, que é metem na agenda. não é? E colocando na agenda, então pelo menos que se coloque na agenda, porque é uma forma de falar e, portanto, estou de acordo com isso e que existam e que nós tenhamos a oportunidade de estar a falar destas coisas a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, sem dúvida.
Vítor Cotovil, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Muito obrigado.